the advanced content management capabilities we bring to the cloud. Rich media management, dealing with audio, video, and image assets, I guess a whole lot simpler. It's the ability to manage content from creation through to ultimate disposition through all the phases of its life cycle.
I'm excited about SharePoint Online because I believe customers are really going to love the Ribbon, Office web apps, and the Silverlight web part.
I think for the developer, the combination of SharePoint Designer and Sandbox Solutions gives them plenty of tools and ammunition to create some very compelling and great solutions for customers and partners.
I think we're most excited about the solutions I think we create with SharePoint, leveraging everything from Access Services to Workflow, Dungeon, SharePoint Designer. Regular business people, office users, can go ahead and build great applications.
Really easy to consume and edit Excel worksheets and parts of the Excel worksheets. You can visualize data in a ton of different ways. It's super flexible.
You can now take applications and put them into the cloud and allow the consumer to be responsible for governance. Build features that can be delegated outside of the boundaries of the normal IT organization.
We bring tagging, rating, social feedback. My sites are exciting to customers because it allows them to get started with social computing within the enterprise.
Phonetic search and built-in nicknames mean you don't even have to spell somebody's name right to find them. And one of my personal favorites is a view and browser link right from the search results.
Google, your data is their data, so they'll mine your data, they'll look at it, they'll serve you ads in their free version. They get to keep your data up to 18 months even after you leave the service. They don't have things like check-in, check-out, social networking, BI. If you do feature by feature, we blow them away.
My name's Ryan,
Latasha,
Chris,
Bill,
Dave,
Richard,
Tom,
Jeff,
Keenan,
and I'm definitely involved.
All in.
Ok, esta sessão é uma sessão especificamente sobre SharePoint Online e o que viram neste vídeo é um conjunto de colegas nossos dos grupos de produto, neste caso do SharePoint, a dizerem porque é que todas estas funcionalidades que nós temos nas versões que conhecemos SharePoint mais tipicamente, que nós chamamos on-premises, estão também presentes na versão online. Se calhar começava por fazer uma pequena pergunta, já que isto é uma sessão sobre extensibilidade e customização do SharePoint Online e que muito o que nós vamos olhar é, ok, vamos quebrar aquele eventual mito e barreira que possa haver de que eu não consigo fazer as coisas online que consigo fazer nos servidores que tenho em minha casa ou que estão hosted. É esse mito que queremos quebrar. Começava por perguntar quantos dos presentes na sala sabem o que é que a sigla BPOS quer dizer? BPOS. Ok. BPOS, lá está, a Microsoft gosta muito de inventar acrónimos e por aí fora. BPOS quer dizer Business Productivity Online Suite. É o conjunto de soluções de colaboração e comunicação que a Microsoft disponibiliza aos seus clientes através de um modelo de subscrição enquanto serviços alojados na cloud. Essencialmente estamos a falar, neste caso, do SharePoint Online e de toda a infraestrutura de comunicações unificadas, o Exchange Online, o Office Communication Server Online e, obviamente, o Live Meeting Online. Vejam, por exemplo, a sessão que o Mark fez há pouco. Imaginem um cenário em que vocês estão na vossa extranet, pesquisam um conjunto de colegas, têm lá a bolinha, aquela bolinha com a cor de presença do Communication Server, conseguem chamar essa pessoa, iniciar uma chamada de vídeo, transformar essa chamada de vídeo num appointment que depois pode ter um live meeting associado e ser uma reunião por videoconferência. Tudo isto numa solução que pode estar perfeitamente alojada nos servidores, no data center da Microsoft. É para isso que nós vamos olhar hoje nesta sessão, na sua componente apenas de SharePoint, por assim dizer. Ou seja, vamos começar um bocadinho a olhar o que é o SharePoint Online. Vamos depois ter três etapas distintas. Uma, ok, qual é a interface para os utilizadores finais? A seguir, qual é uma interface de design? Ou seja, o que é que eu consigo fazer? Não é uma sessão para designers, não são demos para designers, é o que é que eu consigo fazer do ponto de vista de customização e o que é que eu não consigo fazer, obviamente. E, no final, uma componente mais dedicada do ponto de vista de programabilidade para developers, o que é que nós podemos e não podemos fazer para developers. Começando com a nossa mensagem de valor, ao fim e ao cabo, este poder da escolha tem a ver com a existência, efetivamente, do SharePoint hoje em dia existe naquilo que nós consideramos os deployments on-premises, nas instalações dos nossos clientes. Tem uma opção online standard, onde temos, um conjunto de funcionalidades mais ou menos similar, com algumas limitações, obviamente. Estamos a falar de um ambiente multi-tenant. Temos limitações do ponto de vista do suporte, ao nível da confiança que temos ao código, obviamente. Estamos a falar de soluções que não podem estar a afetar a estabilidade de toda uma farm gigantesca de soluções de outras pessoas. estão todas alojadas nas instalações da Microsoft, são geridas pela Microsoft, e uma versão SharePoint Online Dedicated, que é mais parecida do ponto de vista funcional e do ponto de vista de nível de customização com a versão que nós conhecemos hoje em dia e que também pode ser alojada, que também é alojada nos data centers da Microsoft, ou seja, retira todo aquele peso da administração direto do hardware e passa toda aquela. Toda o IT Pro, em vez de estar tão preocupado com a construção e com a governança do seu site, como está com o hardware, elimina um bocadinho a necessidade de se focar no hardware e apenas aposta na governança dos seus sites, em garantirmos que eles são construídos de forma adequada, que são geridos de forma adequada, que temos interfaces de gestão que façam sentido. Ao fim e ao cabo, tipo de cenários é que nós temos? Temos os cenários de gestão documental típicos tradicionais, temos os cenários de intranet e extranet convencionais, temos o suporte para sites públicos, internet normais, publishing sites. Obviamente que aqui estamos a falar de, não vamos tentar, se calhar, na fase atual do produto, lançar um site de comércio eletrónico, se calhar não será uma boa ideia, okay? Não será esse o cenário típico, mas cenários públicos de algum nível de complexidade, de básica até intermédio, estão perfeitamente possíveis. Temos toda a possibilidade de branding, temos toda a componente de rich media incluída e de visualização. Se olharmos um bocadinho para as funcionalidades em si, temos desde toda a parte de comunidades, social networking, que já vimos, os My Sites, está a Clouds, as melhorias foram introduzidas do ponto de vista do wiki e blogging. Temos também a parte toda de Excel Access e Visual Services. Atenção que aqui há um blur, por assim dizer, há uma mistura entre aquilo que no lado on-premises, ou no lado nas nossas instalações nós chamamos como SharePoint Standard e Enterprise. Aqui há features, tipicamente só estão disponíveis no SharePoint Enterprise, que estão disponíveis no SharePoint Online Standard normal. Okay? Os Excel Services, Access Services e Visual Services são bons exemplos disto. Se virem, temos o core daquilo que está disponível numa experiência on-premises, está também disponível na experiência online. Não sei se queres dizer alguma coisa.
Eu queria só acrescentar aqui uma coisa. Quem já viu no 2007, o SharePoint Online em 2007 existe, mas basicamente o que a gente tem em hosting no SharePoint 2007 é WSS puro, ou seja, todas as features que não são features enterprise, digamos assim. E com o BPOS, na versão 2010, o SharePoint 2010 já permite que a gente tenha todo esse conjunto de funcionalidades, tipo My Sites, Managed Metadata, que mais? Excel. Sim. Todas essas funcionalidades que nós temos on-premise, também conseguimos ter online.
É isso mesmo. Isto é um bocadinho ao encontro também, que quer o SharePoint, quer o Exchange Online, quer o Office Communication Server, daquilo que o próprio Joel disse no início, na primeira sessão, toda uma experiência unificada de colaboração e comunicação, que ao fim e ao cabo ele não diz, e obviamente não é essa a visão, pelo menos pública neste momento, de ser uma única plataforma, mas claramente é decididamente uma plataforma muito unificada e que trabalha muito bem em conjunto, coisa que é bastante interessante do meu ponto de vista. Nós agora vamos fazer uma demo, que nós chamamos a demo de 5 minutos, que é componente ao fim e ao cabo de SharePoint para utilizadores finais. Vai demorar um bocadinho mais do que 5 minutos, porque houve aqui uma... Nós resolvemos estendê-lo um bocadinho de nada. Já vão perceber porquê.
Pronto. Eu vou começar com um site normalíssimo. Para já, só uma pequena parte. Nós até... Posso falar isso? Não posso. Nós até ontem ou anteontem tínhamos conseguido um acesso ao ambiente de Dog Food, ao nosso ambiente hosted online. Era um acesso, digamos, não oficial, nós íamos mostrar aqui num evento da comunidade, uma coisa assim mais informal, digamos assim. E não tínhamos nenhuma garantia de SLAs e coisas do gênero em relação a esse ambiente, que é um ambiente de desenvolvimento, questões em que o produto grupo continua a trabalhar. O fato é que perdemos o acesso. O site está fora, está em manutenção, estão a colocar uma nova build, e nós tivemos que, nesses últimos dias, reestruturar, digamos, a nossa demo, de maneira a poder mostrar tudo aquilo que nós faríamos no ambiente hosted online, dentro da nossa infraestrutura, que nós temos uma infraestrutura dentro da Microsoft, para esse tipo de situações. Então, aquilo que vocês estão a ver aqui é um team site normalíssimo, está on-premise, mas podia estar hosted online, aliás, era assim que estava. Eu comecei por criar um site wiki e vou fazer uma abordagem aqui bem end-user. Uma situação normal, eu tenho um site SharePoint, tenho uma biblioteca de documentos de relatórios.
Peço imensa desculpa, mas eu estou.
Ele está a tentar.
Isto, mas eu revolvi-me de errada, forte e feio.
Ah. Já está.
Obrigado, foi só exatamente quando
precisava fazer a pausa. Pronto. Cenário simples. O utilizador final vai chegar no site, vai criar um documento, no caso é um documento em Excel, edita esse documento, isso depois é aprovado por um outro utilizador que tem permissões para isso. Existe todo um workflow por trás que vai, através da feature de Content Organizer, vai colocar esse relatório dentro de um arquivo, obedecendo a uma taxonomia e uma espécie de uma classificação hierárquica da maneira que foi definida. Isso foi tudo feito através do browser. Portanto, não utilizei Visual Studio nem nada. Portanto, eu chego aqui, tenho um conjunto de templates, digamos assim. Eu vou escolher aqui o meu Sales Report. Ao criar esse ficheiro, ele vai chamar o Excel 2010. No Excel 2010, eu vou então introduzir as informações. Por acaso, o template já está meio caminho andado, está me ajudar um bocado a economizar tempo. Isso porque nós vamos estender a demo. Pronto, a primeira coisa que eu noto é que eu tenho aqui em cima, logo, o Document Information Panel, onde eu posso escolher os metadados que eu quero. Isso está vindo tudo do SharePoint. Eu não vou fazer aqui muita coisa, eu vou simplesmente fechar e gravar. Ao fazer isso, eu vou aguardar dentro da biblioteca de documentos. Posso introduzir aqui tags novas. Portanto, isso vem do serviço de Managed Metadata. Portanto, consigo aqui criar tags ou então incluir aquelas que já tenho. Vamos ver, vou colocar aqui só uma. Está a gravar no site. Pronto. A partir desse momento, eu tenho já na minha biblioteca de documentos e iniciou aqui um workflow. Eu posso visualizar o processo desse workflow e descobrir em que fase que ele está. Ao entrar aqui, eu já estou a visualizar utilizando os Visio Services, ok? E eu vejo nesse momento, o meu workflow está parado aqui. Deixa-me fazer um zoom. Meu workflow está aqui parado nessa tarefa, que é aprovação. Depois eu posso visualizar qual é o fluxo todo. Aqui embaixo tenho, então, a minha tarefa que foi atribuída. Nesse caso, eu coloquei o workflow atribuído a mim próprio a tarefa. Essa tarefa faz parte da definição do workflow, é um formulário InfoPath, portanto, eu posso também criar aqui, dependendo da minha criatividade e das necessidades, um conjunto de funcionalidades interessantes. Vamos, desculpa a malta de Braga, mas o Ucrânia foi o primeiro que apareceu aqui, o pessoal não deve estar muito... Bem, eu falo isso, mas eu sou de Braga. Nota-se, não é? Eu acho que eu tenho um telefone aqui no bolso. Que está
falando para variar.
Pronto, o que eu fiz aqui? Eu concluí a minha tarefa. Essa tarefa fez com que o workflow que estava à espera dessa tarefa ser concluída avançasse. Portanto, eu posso visualizar aqui que o workflow já foi até o fim e terminou. Se eu voltar, por exemplo, aqui aos meus documentos, eu tenho o meu documento. Só que nessa biblioteca de documentos, eu não tenho mais o meu documento. Uma das minhas ações do workflow era enviar esse documento para arquivo. Não sei se viram ali no fim. Depois, quando eu mostrar o SharePoint Designer, eu vou entrar nesse workflow especificamente. Mas, ia dizer alguma coisa. Então, o que eu tenho aqui é, na verdade, um link para onde esse documento foi armazenado. Eu já sei onde ele está. Ele está aqui na minha biblioteca de documentos, Regional Reports. lembra-se que eu tinha colocado ali Q1 num dos campos. Portanto, quando eu coloquei Q1, foi definido pelo SharePoint, por mim, aliás, para que o SharePoint criasse uma pasta para cada um desses documentos. E se eu for entrar aqui, talvez são 6h48 da manhã agora lá em Redmond, eu não alterei a data, e o meu documento vai estar nesse site, ou nessa localização. Eu ainda posso, se quiser, e só para mostrar aqui mais algumas funcionalidades, eu tenho aqui um link, deixa-me, está guardado aqui, que é a possibilidade de eu utilizar o Excel REST API e inserir dentro das minhas páginas conteúdo que esteja a vir, por exemplo, de um ficheiro Excel. Deixa-me só navegar aqui. O que eu quero pegar é charts. Charts. E esse aqui. Copy shortcut. Eu vou inserir aqui uma imagem que vem de um endereço. E esse endereço é justamente o meu ficheiro em Excel. Portanto, eu tenho aqui. Eu acho que eu não tenho o Zoom. Temos o. Não, eu não instalei. Deixa-me ver se eu. Não vale a pena. Não, eu não vou atrás do Zoom. Mas pronto. O que eu tenho aqui é a localização de onde está o meu Excel REST ASPX e estou a passar também como parâmetro a URL onde está o ficheiro. E aparece aqui, portanto, essa imagem está dinâmica dentro desse ficheiro. Portanto, se eu abrir esse ficheiro e alterar alguma informação que vai fazer com que o gráfico seja recalculado, quem tiver a consultar essa página faz um F5 e tem a nova versão, digamos isso. Isso tudo numa perspectiva de um utilizador final. Ok? Deixa eu continuar na demo. Aí.
Eu há bocado fiquei um pouco, confesso, picado de uma forma bastante construtiva e positiva, acho eu, com os Yahoo Charts e companhia. Então, achei que eu, enquanto utilizador final, que também sou utilizador final de SharePoint, já agora gostava de mostrar algumas coisas que eu uso.
Já agora uma coisa que fazes, sem necessidade de abrir portas ou de instalar flashes e coisas do género, sem que os servidores tenham que ter acesso à net, nem nada disso, pois não?
Já que estamos no evento de comunidade, e é um picante muito saudável, isto é uma KPI list absolutamente normal, de um conjunto de casos de estudo que eu tenho preparado, ou seja, uma lista normal. Esta lista é lida pela chart web part normal que vem no SharePoint, através de um funil. Neste caso, estão a ver que eu estou com um funil de entrada extremamente poderoso, mas ainda não produzi grandes casos de estudo este ano. Atenção que, no nosso caso, ainda vamos no início do ano fiscal. Isto é apenas um exemplo de algum conjunto de gráficos que nós podemos utilizar que vêm nativos no SharePoint. Não foi preciso instalar nada, não foi preciso retirar nada, nem pôr nada. Neste caso, estou a usar o funil, mas podem ver que tem cá todo o outro tipo de gráficos, tipicamente aqueles possíveis, imaginários, e aqueles que nós nunca, nem sequer sabemos como é que configuramos a informação para pôr cá, por isso está cá tudo nativo. E às vezes, quando se falava de, ok, vamos usar o que está no SharePoint antes de fazer projetos de 3 semanas à roda do SharePoint, levem-no à letra, está bem? Já agora vou mostrar mais uma coisa já agora.
Alguém já começou a utilizar essa chart WebPAR? Tentou experimentar as potencialidades dessa nova WebPAR?
Aquela WebPAR está ali de uma lista, ok? Nem está ali de fora, nem está ali de nenhum sítio.
É muito poderoso.
Ok? Pelo menos vamos experimentar aquilo que vem na caixa. Já agora, na caixa, por assim dizer, também tem uma funcionalidade chamada Power Pivot. Quem já tiver assistido alguma sessão de BI minha, vê que eu tenho uma tendência a insistir em tudo o que tem a ver com Power Pivot e afins. Neste caso específico, nós temos, para nosso uso, um calendário de eventos. Eventos da Microsoft, parceiros e por aí fora. Eu criei um Power Pivot em cima do calendário, em cima da lista, de forma a conseguir ter alguma flexibilidade analítica do lado do cliente. Por exemplo, se eu filtrar os eventos que nós temos neste momento no calendário... Ups, claro, tinha que acontecer. Se eu filtrar os eventos que eu tenho no calendário, por exemplo, para eventos de comunidade, como este, por exemplo, vão ver que ao fim e ao cabo o que eu vou ter aqui no ecrã
são os eventos Psicoport e SharePoint PT Day, por exemplo, são os eventos de comunidade que nós tivemos agora em Q1. Isto é apenas um exemplo. Estão a ver que eu aqui podia ter este gráfico, podia ter todos os gráficos que o Excel permite e que podem ser postos na web, usando já a funcionalidade de slicers que foi introduzida com o Office 2010, isto tudo numa Excel web normal, convencional, vulgar de Linux, que nós já vimos, inclusive, vem com o SharePoint Online. Ok, isto são apenas alguns. É o resultado do meu picante saudável, que já agora, enquanto utilizador final, já que falávamos de end-user SharePoint, também eu não queria deixar de partilhar. Volta. Não sei se há alguma dúvida. É um bocadinho... Voltando àquilo que era, pelo menos, a segunda parte. Temos três partes, como se lembram. Utilizadores finais, foi aquilo que nós acabámos de ver. Design, por assim dizer, ou construção, branding de sites e desenvolvimento em SharePoint Online. Do ponto de vista de design, nós vamos olhar para temas, vamos olhar para branding de sites, customização mais larga de sites, vamos olhar um pouco para master page e vamos ver como o Expression... Ups! SharePoint Designer. Bug. Não é Expression Designer, é SharePoint Designer, naquele caso que eu queria dizer.
Pode-se criar algumas expressões dentro do SharePoint Designer, tipo quando estás a criar os workflows e precisas de alguma coisa
certo,
assim.
Exato. Há sempre uma boa forma. Ok, do ponto de vista de temas, foi introduzido no Office 2007 a utilização dos temas do Office, os fecheiros THMX, como forma de nós criarmos temas, por exemplo, no PowerPoint. Nós podemos ir às cores do PowerPoint, design, ou às fontes, alterar diretamente no PowerPoint, gravar como fecheiro THMX, fazer upload para dentro do SharePoint e passa a estar um tema disponível que nós podemos aplicar ao site. Perdão? Não sei se houve alguma pergunta. Se quiserem, podem parar, interromper para fazer perguntas, se quiserem. Do ponto de vista de CSS está bem implementado, ou seja, não existe nenhum motor de temas no SharePoint a correr que converte temas, não, aquilo assim que é empurrado em runtime, assim que é empurrado é convertido em CSS, não há mais tema, não há fecheiro THMX, há só CSS que são depois lidas e processadas pelo motor de CSS convencional do SharePoint. Obviamente que há aqui uma possibilidade interessante, que é nós utilizarmos um conjunto de hints nos fecheiros CSS para eles tirarem partido dos temas, senão um fecheiro normal CSS nem sequer se apercebe que está lá um tema. Se nós olharmos para um fecheiro como um dos fecheiros standard que vêm, que é este é um dos temas base, ou melhor, perdão, uma das CSS base do SharePoint, vê-se que ele sabe tirar partido de temas e se ele tem uma fonte por defeito, mas se houver algum tema, ele vai buscar aquele atributo minor font ao tema e apresenta-o. Nós vamos ver depois na demo um bocadinho como é que isto aparece. Do ponto de vista de branding, quando nós estamos a falar de branding, estamos a falar de construção de experiências de utilização extremamente ricas. Um caso que nós mostramos muitas vezes, que acaba por ser quase o Holy Grail, ou um Holy Grail possível, que neste caso há vários, é o site da Ferrari. A Ferrari tem um site extremamente rico, assente sobre SharePoint. É este tipo de experiência que nós estamos a querer falar, esta experiência de mídia, às vezes, em muitos casos, até do domínio social, não só do domínio mídia, extremamente relevante e muito rica. Quando estamos a falar de branding, tipicamente estamos a olhar para a master page, que não varia muito naquilo que nós tínhamos no 2007 per se, ou seja, temos a mesma estruturação, a estrutura base, ao fim e ao cabo, do site, tudo aquilo que rodeia o conteúdo que nós estamos a armazenar, ao fim e ao cabo. Temos também toda a estrutura de navegação e a base das CSS que compõem a infraestrutura do nosso site. E depois temos toda a área do page layout, ao fim e ao cabo, toda a área de conteúdos, onde efetivamente é definida a estrutura de conteúdos que o nosso site vai ter e que, ao fim e ao cabo, também é um conjunto de master pages em si própria. Okay? Mas que define que tipo de conteúdo e como é que eu consigo trabalhar esse conteúdo e apresentá-lo no meu site. Se calhar a vantagem, ou a diferença mais relevante na versão de 2007 é o abandono das tables e a substituição por divs, e CSS, que do ponto de vista de design era exigível e que está claramente de acordo com aquilo que é a tendência na área de quer de usabilidade, quer do ponto de vista de standards de design e de compliance com os standards vigentes na web. Isso acho que são boas notícias para todos nós. Master Pages, nós vamos usar muito o SharePoint Designer para customizar as Master Pages e não o Expression Designer, como eu disse há bocado, peço imensa desculpa, é o SharePoint Designer. Podemos fazê-lo no Expression Designer, mas não, a integração não é tão rica como é no SharePoint Designer. Não há várias, as Master Pages são bastante consistentes, independentemente do tipo de site que nós temos, são Foundation, são um Publishing Site, por exemplo, ou seja, mesmo dentro dos diferentes tipos de sites, é bastante consistente a forma como nós fazemos todo o teaming e toda a posição das master pages. Tem um object model, tem UI extensível, ou seja, nós introduzimos o ribbon, introduzimos um conjunto de controles modais e não modais no SharePoint 2010 e que estão acessíveis via JavaScript. Eu ponho aqui um conselho também, um aviso, não é um aviso, é um heads up para quem quiser utilizar, há quem não goste, ou seja, isto não é nenhum, mais uma vez, não é nenhum mantra que tem que seguir, mas existe um projeto no Codeplex, por um dos nossos MVPs, que é o Starter Master Pages, que é um bom sítio para começar. Quanto mais não seja, quando estamos a fazer a primeira. Porquê? Porque está muito, muito bem documentado e é muito fácil, estando bem documentado, retirar a informação que lá está dentro, ok? Depois, à medida que vão ficando mais profissionais, vão estando mais avançados na forma como customizam as vossas páginas, provavelmente vão achar que já não precisam, já têm uma forma mais otimizada, já conhecem tudo, mas pelo menos para começar é um muito bom ponto de partida, a meu ver. Vamos ver então, há um caminho contínuo do ponto de vista de customização de SharePoint, SharePoint Online aqui, que estamos essencialmente a falar. O out of the box, criamos um site de SharePoint, é o que nós temos, vamos ver. O tema base, ou seja, a exploração de um dos temas daqueles que já vêm pré-definidos, os THMX, neste caso aqueles que foram postos by default como uma instalação de SharePoint. Um tema customizado, por exemplo, através de PowerPoint ou uma master page com alguma customização, que é o que nós vamos ver essencialmente na demo. Okay? E depois uma customização total, como é o caso estes todos que estamos a ver, que são precisas skills relativamente básicas e tempo de implementação praticamente nenhum. Ou uma customização total, que efetivamente é um projeto que tem que ser visto de uma forma infraestrutural. Okay? Se quisermos customizar uma página, como vamos fazer agora numa demo, nós conseguimos fazê-lo depressa. Se quisermos fazer um site inteiro, temos que ter a noção clara. Estamos a falar de um projeto com um nível de complexidade já bastante importante e que deve ser considerado como tal. Já falámos de SharePoint Designer ao fim e ao cabo um bocadinho. Não há muitas restrições em relação àquilo que nós conseguimos fazer com o SharePoint Online ou com o SharePoint On-Premises. Nós, estando no nosso posto de trabalho, a ligar um servidor SharePoint, na maior parte dos casos, não nos vamos aperceber sequer, especialmente se não tivermos nenhuma ligação com o IT, nem sequer soubermos onde é que fisicamente está o SharePoint, não vamos notar uma grande diferença, ou não vamos ver praticamente nada de novo entre as duas versões. Ou seja, é aqui que nós vamos criar workflows, é aqui que vamos editar master pages, customizar master pages, editar content types, ou o que quisermos fazer na interface, criar listas, acrescentar campos a listas. E a parte é que é gratuito. Okay? Obviamente que é um produto que só neste momento foi uma evolução em tempos do front page e que neste momento é um produto que apenas funciona com SharePoint e como tal é...
Nós somos muito bonzinhos.
É.
Oferecemos os produtos.
É assim, eu estava a pensar se ia dizer ou não. Isto é, até para estranhar, é gratuito, mas tu já... Não, obviamente que é um produto que faz todo sentido. Apenas depende. Já agora...
Essa animação é muito fixe.
Há um ano e tal que eu só ando a fazer animações e ainda não me cansei. Acho que toda a gente já se cansou de as ver, menos eu que as ponho. Como, assim, um bocadinho goodie final. E se já repararam, nós temos... O Denis usou o IA9 há bocado, beta. Nós vamos usar o IA9 durante a sessão inteira, beta, está... Muito, 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 muito interessante. Eu acho que, pessoalmente, foi daqueles produtos em que uma pessoa instala, olha e diz, uau, fantástico, gostei mesmo muito. Às vezes é, ok, vamos lá experimentar. Corpo says, não é? Corpo diz, experimenta. Não, aquilo instalei por 15 e fiquei extremamente surpreendido.
Eu até conheço quem fez isso, não é? Vou aqui, como é meu amigo, vou usar um bocadinho para ver se funciona ou não, mas não foi o caso comigo também.
Não, e obviamente é uma versão beta, por isso como está lá a ter sítios onde vai melhorar, mas como experiência de utilização está muito interessante. Mas para o que interessa, neste caso, nós vamos, por que não, utilizar um site SharePoint, colocar-lhe o pinning na barra de aplicações e já agora customizar uma jump list para os sites que nós temos na nossa... vamos ter associados neste site também. Ok, vamos lá começar. Com a demonstração. Vou começar por fechar. Não sei se houver alguma dúvida, como sabem, podem colocá-la durante a sessão também. Vou fechar a outra.
Aquelas listas que eu tenho que trouxe ainda agora de vir ao Excel, talvez um link não é para o habitual do SharePoint, está disponível também na versão on-premise.
Peço desculpa. Aquilo de ir buscar. Ah, o REST, a REST API, sim.
Sim.
Sim. 2010, sim.
Faço uma web com uma web em que abre um web
Não.
É outro método alternativo.
É apenas
seja,
um outro método.
Eu posso ou utilizar as web parts do Excel Server, e aí tem aquelas funcionalidades todas que já conhecem, melhoradas, agora com 2010, mas eu tenho também agora essa possibilidade de aceder via REST toda a informação que está dentro do SharePoint, tanto nas listas, tanto o acesso REST funciona para os itens das listas, bibliotecas de documentos, posso editar, adicionar, remover itens, mas funciona pelo Excel Server. Então, eu posso utilizar via REST e aceder aos elementos que estejam dentro das spreadsheets que o Excel Server consegue enxergar.
Já agora, a pergunta original foi, para quem não ouviu, ou até porque estamos a gravar, para quem não ouviu, a pergunta original foi se aquela interface ou aquele método de aceder ao Excel que nós vimos, que o Denis demonstrou com um link, está disponível no SharePoint normal? E a resposta foi sim. Esta, sim, no 2010.
Desde que tenha o Excel Server instalado, está disponível isso.
Sim.
Aliás...
Sim.
Mesmo sob essa integração com o REST, o pedido REST vai com a conta de sistema ou com a conta do utilizador logado?
Ok, a pergunta é se o pedido REST vai com a conta de sistema ou com a do utilizador que está logado no site.
O pedido REST vai sempre com a conta do utilizador que está a fazer o pedido no site. Sim.
Sim, vai ver um broken sim. Image. Ok, voltando aqui então à demo. O que nós estamos a ver aqui, ao fim e ao cabo, é um site, foi um publishing site criado out of the box. É aquilo que nós veríamos sem alteração nenhuma. Vou já agora tirar partido, criar uma nova tab, onde vou basicamente aceder aos site settings, aceder à área dos temas. Como podem ver, tem cá vários temas. Eu vou aproveitar para criar um tema novo. Vou usar o template que o Rodrigo fez para a comunidade. Essencialmente, o que nós estamos a fazer é tirar partido destas duas áreas que aqui estão, ou seja, das cores, da paleta ao fim e ao cabo e das fontes. Se gravarmos como um Office Theme, ok, se gravarmos, que já lá estava um, pronto. Se gravarmos como um Office Theme, vai ter aquela extensão. Poderemos fazer o upload deste ficheiro. Onde é que eu terei gravado? Boa. Peço desculpa, gravei para outro sítio. Por acaso sei para onde é que eu gravei. Ele, por defeito, está a colocar. Já vão ver, já agora. Ele está a gravar nesta diretoria, ok? Eu faço sempre aquele erro. E não aparente pelos vistos. Aqui está ele. Vou abrir, vou fazer o upload. Ok. Já tenho cá o tema dentro da lista de temas possível. Vou voltar aos site settings e para este site específico vou-lhe mudar o site theme. Vou escolher o tema Spook PT Template. Estão a ver que tem aqui vários. Não preciso fazer preview. Apply. E agora, já agora vou abrir, tirar partido de outra funcionalidade, que é os tabs. Ou seja, podemos fazer clipping de tabs. Ele está a processar. A processar a alteração da... já acabou. E se repararem, vou refrescar aqui. Aqui temos do lado esquerdo a versão antiga e aqui temos a versão nova. Na realidade, uma coisa que fez, isto é o tema base do SharePoint. O tema base do SharePoint apercebe-se que tem algumas hints na CSS e faz algumas mudanças não muito drásticas, especialmente de cor, não tanto de fonte, especialmente de cor na interface. Ok. Bem, perdão. Vamos fazer o reset do theme, ou seja, para fazer isso apenas temos que chegar aqui e fazer scroll para cima. Eu sei que às vezes não é muito intuitivo andarmos à procura do default no theme, mas está sempre escondido. Não me perguntem porquê, mas enfim, é assim.
É by design.
É um daqueles by design. Vamos voltar a juntar aqui. Escusa de andar ali à solta. Ok, vamos trabalhar então agora com a Starter Master Page. Vou entrar no SharePoint Designer. Esta Starter Master é a tal que está no CodePlex. Se repararem, ela tem comentários em diversas zonas de código, por exemplo, aqui tem a parte onde fala de robôs, page type, total, five icon, tudo o que vocês estão a ver aqui
não vêm por defeito nas massas de peitos por defeito, vêm extremamente comentadas de uma forma pouco usual. E mais, é uma master page muito simples. Ou seja, se nós alterarmos a master page agora, se nós alterarmos para esta master page mais leve, por assim dizer, a V4 é a standard, vamos usar mudar para esta starter, vão ver que o site vai ficar logo, imediatamente, bastante mais clean, por assim dizer, vai ter menos opções, vai estar já bastante limpo como ponto de partida para o design da nossa solução. Eu vou querer, neste site, é o Spug Master 2, já fiz algumas alterações, poucas, não muito relevantes, criei uma CSS, onde tenho um conjunto apenas de cores e fontes e por aí fora. Não vos vou passar o sofrimento de verem-me escrever o código ou fazer paste, mas o que eu tenho ao fim e ao cabo é vou trabalhar um header e um footer apenas, e depois a parte do IE9, mas por enquanto apenas o header e o footer. O que eu tenho é um... Se calhar vou começar mesmo já por fazer o paste. Para dentro do Express, do SharePoint Designer, lá estou eu. Se virem, se eu fizer um split, nós vemos que temos uma visão quer do código, quer da master page em si, ou melhor, sim, da ligação da master page já a uma página de teste, e nós podemos usar, por exemplo, eu estou a trabalhar o logo, estou a trabalhar o que eu lhe chamei o splash, um breadcrumb, a pesquisa e por aí fora. Okay. Vou já agora também customizar o menu. Eu tenho uma CSS, tenho uma classe que se chama spookptmenu, que eu vou utilizar no menu para ele conseguir trabalhar e demonstrar o menu de uma determinada forma. E já agora vou também ao footer e vou colocar uma classe no footer para que ele me respeite um determinado formato. Ok, estou a gravar, estou a publicar no SharePoint diretamente. Como podem ver, tenho aqui a edição em simultâneo com o SharePoint. Se viram, isto era o que eu tinha originalmente. Se eu abrir mais um tab e o chegar aqui à esquerda, é o que eu... Ah, perdão. Convém que eu mude o tema também. Veem que eu ainda não tenho nada diferente. Se eu for mudar para este novo tema que eu criei, este Spug Master 2, aí sim vão ver que eu já tenho este novo look and feel, apenas com uma alteração. Só aqui um pequeno aviso, aqui um aviso à navegação. Eu não sou designer, eu não tenho absolutamente experiência nenhuma de design, apenas fiz aquilo normal, umas divs, uma customização perfeitamente out of the box. Se virem, tenho... Isso nota-se, não é? Tenho o press release com o breadcrumb lá em cima. Se eu fizer um edit page, tenho uma página normal, como estou habituado a ver em SharePoint, onde posso, com o paste content que eu tinha preparado e o content type que eu cá tinha definido, posso fazer o resize, posso escrever texto, posso fazer todo o ciclo de check-in e de aprovação que esta publishing page tem, que tem um workflow de aprovação por detrás. Neste caso vou cancelar. Tinha dito por último, já agora íamos trabalhar um bocadinho também a questão do IE9. O IE9 é extremamente simples, há bocado mostrei-vos aquele link. A integração com o IE9, neste caso vamos fazer a parte mais básica, vamos fazer duas coisas. A primeira, vamos alterar o fav icon, ou seja, o iconzinho que aparece quando pomos nos favoritos e pomos no topo do site. Vou colocar um fav icon absolutamente feioso que eu fiz para a comunidade. Aqui, e que eu já tinha feito previamente upload. Vamos colocar um bocado de código para fazer as jump lists, que eu passo já a explicar assim que eu tirar aqui dentro, que aqui não se vê particularmente bem. Aqui está ele. Ok, então, o que é que nós estamos a ver? Temos que passar, obviamente, este nome, esta meta tag da application task. A seguir o que temos é o nome que aparece na jump list, que está aqui, name, SharePoint.pt, é o nome que aparece na jump list. De seguida temos a ação, ou seja, para onde é que esta jump list nos conduz, é um URL, tipicamente não, é um URL, e depois temos um ícone, ao fim e ao cabo, o ícone que aparece lá naquele pontinho da jump list, ao fim e ao cabo, do IE9 e do Windows 7. Estou a gravar neste momento a master page de volta ao servidor. Vamos refrescar a página. Vão ver que vai aparecer aqui. Já mudaram aquele íconezinho feioso ali em cima que eu fiz. E quando eu faço o drag
aqui para a taskbar. Vêem que a aplicação parece uma espécie de uma aplicação, ou seja, aparece o ícone, tem o azul, que é o tema de fundo nos botões, e quando eu carrego o botão direito, aparece-me um conjunto de três jumps, que aquelas três linhas de código que eu ali tinha posto, uma para saltar diretamente para o site, outra para as press releases, outra para os reports, que ao fim e ao cabo eram os três chats que eu tinha definido aqui para o site da comunidade. Obviamente que isto é algo que nós hoje podemos ver no IE9, por exemplo, com o Facebook, com o Hotmail, com o Bing, até com sites como o evento da Quicksilver que está neste momento a decorrer, com o LinkedIn, Twitter e por aí fora, todos eles estão a acrescentar este tipo de interação com o utilizador, e o que eu vos queria mostrar apenas era que isto não é algo que é exclusivo de sites customizados. Nós podemos fazer perfeitamente isto até no nosso SharePoint, que está exposto para a internet, ou aquilo que nós temos em casa, de uma forma absolutamente trivial, não dá absolutamente trabalho nenhum. Não havendo dúvidas, se calhar passamos já à próxima parte do Denis e à parte dos developers.
Como é que sabes que não há dúvidas? Já perguntaste?
Alguém tem alguma dúvida?
Já estava com...
Não, nós estamos cá, isto é um evento de comunidade, nós estamos cá enquanto comunidade. Não, é possível. É possível mexê-la. Sim. Eu aqui neste caso, por exemplo, eu tenho aquele site, vocês não devem ter reparado, mas um dos sites que eu vos mostrei enquanto utilizador final, se vocês virem, o logotipo está em cima da barra e não está dentro da barra. A barra depois é bastante manipulável e o UI JavaScript permite mesmo nós manipulá-la. Okay? Agora, tem um nível a partir do qual nós não conseguimos ir. E podemos removê-la, tirá-la de lá. Quer dizer, eu aqui estou a vê-la porque eu estou com o meu utilizador, que é um utilizador que tem permissões de administração. Se fôssemos viewers puros, não íamos ter nada. Sequer na barra.
Uma pergunta.
Do IE9 e do Windows 7, sim. Uhum. Exatamente. A pergunta. Sim. Não, a pergunta tinha a ver com se isto era uma funcionalidade que estava apenas disponível no IE9 e ao fim e ao cabo no Windows 7, sim. Sim. Obrigado.
Mais uma questão.
Qual a aplicação do IE9? Enquanto tinha um
tipo de site, havia uma checklist SAC que podíamos dizer, eu não fiz. Mas
é
há
possível,
uma checklist que diga.
É possível
que
dizer que o site, quando é criado, vai herdar do site superior, esse setting da MasterPage.
A questão é se um subsite herda um theme. Há uma opção para fazer com que ele herde. E nós, neste caso específico, nós temos outros subsites, sim. Há uma checkbox mesmo por baixo. Eu acho que isto
estou
é mais um caso de
suporte. Estou surpreendido. Não, mas
é suposto fazer isso. Se não o faz, claramente poderá ser
um
problema de configuração ou de software.
Eu não tenho a certeza que quando eu crio o site, seja configura-se para herdar do site superior. Mas se eu chegar lá e dizer que quero, pelo menos.
E acontece que criar um blend site,
é suposto. Não é. Não foi isto que eu quis dizer.
Deixa-me sair de frente da câmara. Não é.
E não acabei. O é suposto foi com demasiada ênfase, não? Não, é suposto, a menos nós passamos o override do time que ele herde e digamos que ele faça a herança, a funcionalidade esperada e expectável é que os subsites herdem. Não o fazendo é claramente um problema de configuração de suporte que tem que ser endereçado.
Mais alguma questão? Sim. Para o bem e para o mal, nada mudou nesse caso.
Quando a fazendo design, estamos diretamente na base de dados. Pergunta. Repete
okay. A pergunta. Desculpa. A pergunta é, se eu faço essas alterações que nós mostramos aqui na demo, através de SharePoint Designer, como é que isso fica em relação às features que eu tinha criado, se eu eventualmente fiz o deploy dessa master page ou desses temas, através da feature? Eu vou perder, digamos, vou fazer o unghost, o customize agora, e vou deixar de ter aquela ligação. Isso sim, é uma solução e é bastante produtiva do ponto de vista de desenvolvimento, de design e de prototipação. Agora, a recomendação continua a ser a mesma. Quando eu vou fazer o deploy desses artefatos, digamos, para um ambiente de produção, eu devo fazê-lo através de features e de solutions. Sim, sim.
Ambient testing.
Se eu fiz o deploy como uma feature, sim. Mas não deveria ser assim. Ou seja, a maneira recomendada em que eu faço o deploy é sempre através das solutions e das features. Se eu tenho alguma alteração a fazer, devo fazer no package, ou seja, criar de novo o package e fazer o deploy dessa nova solution com as versões atualizadas. Portanto, igual no 2007, ao fim e ao cabo.
Em relação aos temas, eu por acaso não tive muita oportunidade de mexer, pronto, vou começar, isto é mais uma pergunta para quem vai começar. Em termos das imagens, deve-se colocar diretamente num site, por exemplo, abre-se a pasta do IE onde o site está alojado, ou deve-se colocar, por exemplo, os gráficos de imagens numa site collection, portanto, numa galeria e utilizar-se a partir daí?
A resposta clássica é depende. Não existe uma recomendação clara e óbvia em façam dessa maneira ou façam de outra maneira. Eu posso...
Eu tenho um problema com os micros.
Não existe uma recomendação clara em façam o deploy dessas imagens para a web onde está a ser feito o branding ou para uma site collection específica. Depende das necessidades, depende se é um site de publishing em que eu vou utilizar aquela customização ou aquelas imagens ou tema só dentro daquela site collection, ou se é num ambiente de colaboração onde eu vou reutilizar isso entre vários outros sites. Portanto, não há, digamos, uma regra básica. Não há, assim, grandes...
Só para complementar.
Não sei se responde a pergunta.
Sim, mas para complementar, é possível fazer, como se faz uma out-of-the-box application, fazer o deploy de um team onde deixas tudo incluído? Coloca-se tudo dentro daquele pacote e instala-se o pacote dentro do SharePoint e ele...
Sim, sim. Okay. Agora, a pergunta tem a ver com o que eu consigo fazer no SharePoint online ou de uma maneira geral?
Tem ambos, em geral.
Eu vou falar agora das especificidades do SharePoint online. Mas, de uma maneira geral, esse tipo de coisas podem ser feitas.
Ok. Obrigado.
Mais alguma questão? Não? Como é que a gente está de tempo? É? Ok. SharePoint Online Development. O que é que muda em relação ao desenvolvimento SharePoint Online e SharePoint On-Premise? Não muda muita coisa, mas muda bastante. Muda significativamente. Isso porque... Calma, eu vou explicar o porquê. Eu vou explicar.
Eu não poderia ter dito melhor.
Não, né? Por quê? Quase tudo aquilo que eu consigo fazer on-premise, eu vou continuar a poder fazer online. Existe uma área que é a parte das soluções de full trust code, e eu vou explicar também o que é isso, e não é possível. Olhando tipicamente para o desenvolvimento do SharePoint, a gente divide nessas três fases, ou seja, nesses três estágios. O primeiro é quando eu tenho o power user, o utilizador final, ou alguém com algum conhecimento, e vai utilizar o SharePoint e o IE, preferência o IE 9, para fazer essas customizações, ok? Para criar sites, editar páginas, adicionar web parts, fazer ligações. E isso tudo funciona exatamente da mesma maneira, on-premise e online. Não há nenhuma diferença a nível da funcionalidade. Web parts, criação dos workflows ou utilização dos workflows out of the box, não há aqui nenhuma mudança. Numa segunda fase, a partir do momento que isso deixa de ser suficiente para as minhas necessidades de customização e de desenvolvimento, eu vou então avançar para um cenário onde eu vou utilizar SharePoint Designer, vou fazer, digamos, no-code solutions. E nesse ponto, eu ainda consigo fazer tudo on-premise, igualmente eu faço online. Okay? Existe aqui uma separação do on-premise para o online, a partir do momento que eu começo a utilizar Visual Studio. E é essa a separação que eu estava a dizer. É diferente, mas não é muito. Porque mesmo com o Visual Studio, existem cenários onde eu consigo fazer o deploy desse código e utilizar, executar esse código do lado do servidor. Portanto, a separação entre online e on-premise deve ser em relação ao código que eu consigo executar, qual é o código que eu consigo executar. Em relação ao Visual Studio 2010, estou a falar, não consigo ter acesso a nada que esteja fora da minha site collection. Okay? Eu, quando estou dentro quando estou a executar um código que foi criado e foi feito o deploy para o SharePoint Online, esse código só vai enxergar aquilo que está dentro da site collection onde essa solução foi ativada. Isso é um fator diferente do on-premise. No on-premise, eu posso fazer o deploy de código, quando falo em full trust, e ter acesso a tudo o que o utilizador que está, digamos, a executar aquele código consegue enxergar. Vou repetir a pergunta. Ao nível do object model, se existe também essa limitação? Sim. O object model que está a ser executado do lado da sandbox não é exatamente o mesmo que é executado quando eu estou a correr um código com full trust. Portanto, existe um conjunto de classes que não estão disponíveis. Eu vou mostrar aqui depois uma lista basicamente daquilo que está disponível. Mas, tirando o core, que é acesso a conteúdo de SharePoint, dentro da site collection, portanto, eu consigo ver da site collection para baixo, não consigo ter acesso à segurança, não consigo, por exemplo, correr código com privilégios elevados, não consigo fazer o run with elevated privileges. Não, sim, é gerado uma exceção, portanto, do lado do browser vai aparecer ali, se não tiver tratado, vai aparecer ali que foi gerado uma exceção. O código é exatamente o mesmo, quando eu executo através da sandbox, algumas funcionalidades estão barradas e não se consegue. Existe um conjunto de CAS policies que são, digamos, enforced nesse código. Ok? Bom, não tenho acesso a nada que não esteja dentro da minha site collection. O código full trust, ou o que nós conhecemos do 2007, são as farm solutions, também não consigo fazer deploy. Hoje de manhã alguém fez uma pergunta entre a separação entre o que é um end user, o que é um power user, um developer, um administrator. Eu separaria o end user dos administradores de uma maneira simples, que é quem tem acesso a central admin. Quem tem acesso a central admin é administrador, quem não tem não é. Okay? E depois, não sendo, que é normalmente o caso no ambiente que está hosted, eu posso ter permissões de administração do site, da site collection, ou não, e eu posso ser utilizador. São essas as separações. Então, partindo do princípio que nós não temos acesso a central admin, não consigo instalar soluções, não consigo fazer deploy, retract dessas soluções entre as web applications. Quais são as opções que eu tenho? Utilizar sandbox solutions. Já agora, eu estou aqui a falar sandbox para cá, sandbox para lá. Alguém aqui já fez o desenvolvimento, já desenvolveu alguma sandbox solution? E desse elevado número de pessoas que levantou a mão, fizeram isso só para fazer ou foi, quer dizer, não é assim, fizeram isso como uma experiência para ver como é que funciona ou está efetivamente em produção essa solução? Está em produção? Eu não vi quem que respondeu. Foi. Eu já sabia, já esperava isso. O que isso quer dizer? Sandbox Solution, já falei, corre dentro da Site Collection. Não vou ter acesso a chamar web services, não vou ter acesso a bases de dados, essas coisas todas.
No caso do BCS, também não vou ter, mas aí já não tem a ver com o SharePoint em si, e sim com a oferta. Nós vamos ter dois tipos de SharePoint online, o BPOS S Standard e o BPOS D Dedicated. No Dedicated, eu vou ter suporte a BCS. No Standard, não vou ter esse suporte, ok? Outra coisa que eu não posso é gerir essa sessão, porque eu só estou a falar coisas que a gente não pode fazer, não é? Ok. Não posso fazer debug, não consigo fazer um breakpoint e fazer com que o meu código pare ali naquela situação, naquela linha de código e depois continuar. Isso, já ouvi dizer, não é oficial, mas nas próximas versões vai ser possível. Isso é mais uma limitação do lado do .NET e do framework que está por trás. Portanto, há de haver alguns aqui uma atualização na infraestrutura e na plataforma que vai permitir fazer o debugging direto dentro dessa infraestrutura. Acesso a logs. É uma outra questão interessante. E assim, acesso ao log do SharePoint, portanto, acesso àquilo que é login database e os trace logs, o LS logs, não está disponível ao nível da sandbox. Isso é uma função, digamos, ou uma permissão que os administradores da farm têm. O que pode-se fazer são métodos alternativos de login, fazer login para uma lista ou para um documento. O utilizador ou o developer de uma infraestrutura assim como essa não vai ter acesso ao log do SharePoint. O que deve ser feito é, deve ser disponibilizado por parte do provider, do hoster, uma API, um proxy para poder fazer log. Ok? Só uma parte, o que é que está fora? Full Trust Code, portanto, acesso de código sem controle, portanto, instalar assemblies na GAC e correr códigos com poder de administração, não vai funcionar. Debug, e aqui o embed, ou seja, a solução feita em SharePoint Online deve por si só estar completa, não deve ser parte, digamos, de uma solução, mas ela não vai se integrar de uma maneira transparente, digamos assim. Só aqui uma lista das coisas que eu consigo fazer sem código. Okay? Agora vamos ver um pouquinho. Sem código, do lado do SharePoint, quer dizer, sem código entre aspas. Né? Não existe nada que seja sem código dentro do IT. Isso é um mito. Ah, eu não tenho que fazer código, eu tenho que escrever aqui um XML com 1000 linhas. XSLT views. Portanto, toda a parte de listas, todo o motor de listas que fazia o render através de Camel. Quem é que gosta de Camel? Quem gosta de programar e desenvolver e fazer design em Camel aqui? Link my Camel. Essa estava boa. Portanto, passa tudo a ser através de transformações de XSL. Muito mais simples, muito mais performante e reutilizável. A chave também aqui é ser reutilizável. Alguns padrões de reutilização dos workflows que existem, tanto os que são out of the box, eu posso adaptar, customizar, também uma novidade. Silverlight Webpack, eu posso, a partir de agora, desenvolver alguma solução que eu precise que corra tanto no browser como fora dele, posso fazê-lo através de Silverlight. Tenho esse SHAP, que é a aplicação Silverlight. Faço o upload dessa informação, ou desse ficheiro para dentro do meu SharePoint e posso, através de uma webpack, fazer o link e o SharePoint começa a disponibilizar aquela funcionalidade. Outra possibilidade é o Client Object Model. Portanto, é um conjunto de classes da API do SharePoint, que permite trabalhar com SharePoint remotamente. Isso funciona muito bem. A gente teve a fazer algumas experiências internas e o facto de estar on-premise ou estar online com o Client Object Model é indiferente, claro, sem falar do tempo de resposta, não é? A latência da rede. Está lá, mais uma vez, o acesso REST. Portanto, o acesso REST é uma maneira também muito interessante de conseguir interagir com os dados que estão no SharePoint. Tanto o REST para as listas e para as bibliotecas, documentos,
como o REST para o Excel Services. BCS, se estiverem a falar no ambiente D, BPOS D e não BPOS S, e as External Data Lists, que, digamos, são o complemento do BCS, e a criação de Custom Actions, isso também pode ser feito através de código declarativo, digamos assim, sem executar código do lado do servidor. Vou fazer aqui uma demo rápida. Só vou mostrar o SharePoint Designer, aquele workflow, Silverlight, se tiver tempo para o Access também. Só um segundo. Vamos lá. Isso aqui foi onde eu parei do site. Deixa-me... Já agora, o site deve ter um tema novo. Tá lá. Foi a demo do Bilim. Eu abri aqui o site no SharePoint Designer. Muito rapidamente. Aquele workflow que eu mostrei, aquela visualização, eu desenhei aquilo no Visio, depois exportei o workflow do Visio e importei do lado do SharePoint Designer, fiz as customizações e depois apliquei aquela lista especificamente. O workflow é esse. Aqui do lado do SharePoint Designer, eu não vou ter a mesma visualização que eu tenho no site, usando o Visio Service, eu tenho simplesmente o que, que cada uma dessas informações, ou cada um daquelas caixinhas, o que, que deve fazer. Ok? Content Types. Eu tenho também todos os Content Types, posso ver aqui o Content Type Custom que eu criei. Que é esse do Sales Report. E visualizo também aqui as atribuições do workflow, o template do documento, as colunas, toda essa informação. O SharePoint Designer é, de facto, uma ferramenta bastante poderosa para se criar ou para se customizar esses ambientes online. Deixa eu criar aqui uma nova página. Vou adicionar nessa página uma web part, que é a web part Silverlight. Aonde eu coloquei isso? Eu acho que eu não coloquei foi em lado nenhum. Eu vou fazer o upload para cada um chat. Isso é bonito. Vejam só como ele deixou de funcionar e continua no mesmo sítio. Portanto, recuperou de uma maneira espetacular. Não, ainda não. Ainda não. Deixa-me pegar aqui. Só coloquei aqui uma aplicação Silverlight dentro da biblioteca de documentos e vou. Sim, o ficheiro XAP dentro da biblioteca de documentos. Portanto, não ficou bonito. Aumenta. No caso da Silverlight WebPart, é um facto. É. Sim, mas é que essa opção é genérica para todas as WebParts, eu ter o tamanho dinâmico ajustado de acordo com o que é feito o render lá dentro. No caso da Silverlight WebPart, porque aquilo é uma área fixa, ao fazer o render do Silverlight, do controle, tem sempre que estar definido aquele espaço fixo. Realmente, nesse caso, não é possível. Pode usar. Não é que não consiga usar. Agora, vai ter que utilizar outros métodos para conseguir fazer o resize do tamanho da WebPart. Portanto, não é automático, não vai fazer o fit utilizando a Silverlight WebPart. Eu posso fazer isso com um page layout diferente ou algo do gênero, mas com esse tipo de funcionalidades out of the box, com o rato só, digamos assim, não tenho essa possibilidade, mas é uma limitação. Alguém tinha alguma questão? Não? Simplesmente é isso. Okay? Sem entrar muito nos detalhes do que eu consigo fazer com o Silverlight, eu já vou falar mais à frente, mas fiquem com essa ideia. Eu posso utilizar o SharePoint também para fazer a publicação do meu Silverlight, do meu ficheiro chave. Sem a necessidade de ter acesso ao servidor, de precisar colocar um ficheiro no servidor e depois replicar esse ficheiro por todos os outros servidores de front-end que eu tenho no meu site.
Acesso a data sources externas, ou uma data source fora do ambiente hosting, é possível?
É possível, é. Vai estar disponível? Não.
Então não.
Sim, a informação que nós temos para já, portanto isso ainda vai ser tudo, nós vamos começar a falar sobre isso de uma maneira, digamos, oficial e não num evento comunidade, coisa do gênero, mas a informação que nós temos é... BPOS S, eu estou restrito ao acesso do que está dentro da minha site collection. Ou seja, eu tenho um acesso sandbox e só consigo, digamos, instanciar e consigo aceder os data sources que estão dentro da sandbox. No BPOS Dedicated, eu já tenho BCS. Tendo BCS, eu posso, então, posso aceder a outras data sources que não estejam dentro do SharePoint.
Mesmo fora portanto, do ambiente da infraestrutura de hosting, ou seja, uma base de dados nossa, eventualmente uma ligação remota?
Não vejo o porquê disso não ser possível. Ou seja, a partir do momento que a infraestrutura é vossa, é dedicada a vocês, desde que consigam garantir toda a logística de conectividades e coisas do gênero, não creio que haja aqui nenhum problema. Ok? In the sandbox... Esse somos nós. E esse é a Microsoft. Nós, quando eu falei nós, eu estava do vosso lado, não do lado da Microsoft. Que é o quê? Tentar conseguir aqui um compromisso entre os dois mundos. Há aqui claramente um conflito de interesses, enquanto que há alguns que querem desenvolvimento rápido, querem funcionalidades, e cumprir prazos, digamos assim, deadlines. Existe claramente um outro grupo que está mais interessado em garantir SLAs, garantir estabilidade, garantir que alguém do lado de lá não faça nada que estrague as coisas que outras pessoas já fizeram, haver esse compromisso entre SLA e funcionalidade. E isso só se consegue através da utilização da Sandbox Solutions. A maneira como o SharePoint 2010 foi desenhado é para permitir, num cenário de hosting, e aí pode-se falar no hosting um hosting online, como é o caso da sessão de hoje, ou mesmo internamente, já se começa a falar em private cloud, ou seja, a maneira como o meu departamento de IT disponibiliza o serviço SharePoint para as outras unidades de negócio. Okay? E, nessa perspectiva, as soluções, as Sandbox Solutions, são a maneira como se deve permitir customizações na infraestrutura. É um processo separado, portanto, está a correr fora do worker process do .NET. Com isso, há um memory leak, há um crash, há algum problema nesse processo. Esse processo simplesmente é reciclado, aparece um outro para continuar, e o meu ASP.NET, meu W3WP.exe, continuou a ser executado, continuou a dar serviço. Não há downtime do ponto de vista do utilizador. Nem do utilizador que estava, digamos, a interagir com essa solução, nem com todos os outros que estão alojados dentro da mesma infraestrutura, dentro da mesma plataforma. Existe um conjunto de CAS policies que é aplicado na altura em que é executado esse código. Okay? Então, quando eu estou a desenvolver, se eu estou a desenvolver para Sandbox ou se eu estou a desenvolver para Farm Solution, que é a solução tradicional, não há diferença. Então, eu tenho que ter algum cuidado em não fazer a utilização de classes ou de objetos que depois, quando eu executar dentro da Sandbox, eu não vou ter acesso a eles. Se eu fizer, vou ter uma exceção. Mas fora isso, o código é rigorosamente o mesmo. Ok? Esse código, como eu não tenho acesso a Central Admin, não tenho acesso à parte de Solution Management, eu tenho que arranjar uma maneira de fazer o deploy desse código. E existe, dentro de todas as Site Collections, a partir de agora, mais uma Gallery. Além da Web Part Gallery, da Site Template Gallery, eu tenho a Solution Gallery. E é dentro dessa biblioteca de documentos, que nada mais é do que uma biblioteca de documentos, que eu vou fazer o upload dos meus WSPs, dos meus Solution Packages. Ao fazer o upload para essa biblioteca, para já eu tenho que ter Site Collection Admin, ou seja, eu tenho que ser administrador da Site Collection para ter acesso a isso. Eu posso, então, ativar essa funcionalidade, essa feature no site, e dentro daquela Site Collection, essa feature passa a estar disponível. Se são web parts, elas passam a estar disponíveis dentro daquele site. Se são content types, passam a estar disponíveis dentro daquele site. Todo o conjunto de soluções que eu posso criar através de código declarativo ou então sandbox code vão estar disponíveis dentro da minha sandbox. Uma das grandes vantagens é que eu consigo também fazer a gestão e a monitorização de como os recursos que são como é que essas soluções que correm dentro da sandbox utilizam os recursos. Quando eu estou a falar em recursos, não estou a falar só em storage, que é o caso de 2007 e é o caso das soluções ditas tradicionais. Além do espaço que o site está a utilizar, eu não consigo fazer nenhum controle. Quando eu tenho uma sandbox solution, eu consigo ter acesso a número de vezes que foram geradas exceções, ciclos de CPU que foram consumidos, round trips, a base de dados, e consigo controlar e se for o caso disso, limitar também a utilização desses recursos. Eu vou, já estamos sem tempo, não é? Como era de se esperar. Eu vou avançar aqui rápido. O que eu tenho para fazer dentro de uma sandbox? Eu posso criar event receivers, posso criar feature receivers, ou seja, quando eu ativar uma feature, quero executar algum código. Isso é muito comum em instalações, digamos, em que eu quero, ao instalar uma solução, criar uma lista, criar uma biblioteca de documentos junto com a minha web part. Essas coisas todas podem ser feitas através de sandbox code. Lógica de formulários e InfoPath. eu não consigo criar workflows, ou seja, eu não consigo pegar através do Workflow Foundation e criar um workflow inteiro para correr dentro de uma sandbox, mas eu posso criar uma custom activity dentro de uma sandbox, depois utilizar essa custom activity num workflow criado por SharePoint Designer. Tudo que é declarativo funciona dentro da sandbox, para falar em content types, definições de listas, non-visual web parts, apesar de que as web parts visual já podem, através do Power Tools, do Visual Studio, consigo também criar. Toda a parte de execução do código client-side, então, código da sandbox é server-side, mas eu posso fazer o deploy de soluções que vão executar código do lado do cliente. Web templates, site page. Já agora, web template. Alguém aqui chegou a criar custom site definitions para 2007? Prevêem fazer a mesma coisa no 2010? Muito bem. Não façam. Utilizem a nova alternativa, que são os web templates. Okay? Para quem tem os custom site definitions como uma questão a ser tratada, a ser resolvida. Aliás, há recomendações internas. Não sei se na próxima versão ou na outra, que as custom site definitions, tomara que sim, deixem de ser suportadas, mas até agora isso não há nada oficial. Então, tentem fugir das custom site definitions, mesmo porque não funciona numa situação dessas. Eu não consigo instalar código dentro do meu servidor, eu não consigo ter ficheiros dentro do file system, que também é um boundary da sandbox solutions. Eu, quando estou a executar código dentro da sandbox, eu não tenho acesso aos discos, aos ficheiros que estão no meu servidor. Era uma questão de segurança muito má. Se eu conseguisse criar uma web part, faço o upload para um site e passo a ter, através do meu código que está a executar lá, acesso ao disco local. Não tenho acesso. Não consigo fazer chamadas a web services. E, claro, as assemblies não estão na GAC. Visual Studio 2010. Sempre que eu crio uma nova solução no Visual Studio 2010, uma solução de SharePoint, claro, a primeira pergunta que eu tenho que responder é se é sandbox ou se é uma farm solution. Sandbox é, por defeito, a escolha. E não é por acaso. Portanto, o objetivo nosso é que, a partir de agora, vocês passem a criar tudo dentro de Sandbox Solutions. Se não for possível, então, nesses casos, porque tem algumas limitações nos cenários, nesses casos em que a Sandbox Solution não se enquadra naquilo que pretendem fazer, então passar para uma solução normal. Essa é a Solution Gallery, é onde vai estar o WSP, aquele ficheiro que eu vou ativar. Cada site collection tem uma, então tem que ter sempre acesso a ela para ter a sandbox solutions. E é isso que permite aquele isolamento entre ambientes. Se eu tenho 10 clientes dentro da mesma infraestrutura, cada um com a sua ou com as suas site collections, é assim que eu garanto que o utilizador do cliente 1 fez o upload de uma web part e essa web part por acaso tem um problema de performance que causa um memory leak, não vai interferir no utilizador do cliente 2, que está na mesma infraestrutura e nem tem acesso, nem consegue ver essa funcionalidade. Eu vou mostrar aqui desse lado. Isso é uma máquina de desenvolvimento, então é um servidor. Essa é a VM que está disponível no site nosso para download, a VM 2010.7, se não me engano, que é onde eu vou fazer o desenvolvimento. Eu continuo a desenvolver on-premise, ou na minha VM, ou no meu disco, no meu servidor, ou na minha máquina local, com Windows 7, com Windows Vista, SP1, o que quer que seja. Eu vou fazer aqui uma coisa muito simples e muito rápida, mesmo porque o nosso tempo já esgotou e eu ainda estou aqui na demo. Há 5 minutos atrás. Obrigado, Bilim.
Eu vou criar um SharePoint Project vazio chamado está em Visual C, ok. E está lá, primeira coisa, sandbox ou farm solution? Eu vou fazer numa sandbox, porque eu também tenho acesso à sandbox dessa máquina aqui. E vou fazer uma coisa muito, muito simples, que é utilizar um grid view e acd dados de uma lista. Então vamos lá. Eu já instalei aqui as Power Tools do Visual Studio 2010 e me deu essa opção, ok? Que é a Visual WebPart Sandbox. A diferença aqui entre a WebPart Visual e a WebPart normal e a Sandbox é que no caso da Visual WebPart, que só pode ser deployed como uma solução tradicional, uma farm solution, é gerado um user control, um ASCII X. E na altura da execução, o SharePoint tem que aceder a esse ASCII X, que supostamente vai estar no disco, para poder fazer o render daquela informação. Ora bem, se eu estou no ambiente online, tenho uma sandbox, não tenho acesso ao disco local, não consigo ler esse ASCII X, não funciona. Mas essas Power Tools do Visual Studio trazem esse template. Dessa maneira, aqui, o ASCII X não vai como um ficheiro, mas vai compilado como um resource dentro da assembly, e aí as coisas já vão funcionar de outra maneira. Vamos chamar isso de contact webpart. Pronto. Isso é Visual Studio normal, com tudo de bom que o Visual Studio tem. Eu vou abrir aqui a toolbox, se eu encontrar. Ops. E vou adicionar, por exemplo, um grid view normalíssimo. Vamos colocar aqui um brown sugar. Ok? Voltar aqui ao código. Desculpa. Aqui. E vai ser tão simples quanto isso. Vou criar uma lista de contactos. E vou buscá-la ao site atual. Eu devia ter feito copy-paste disso, mas pronto. Há um snippet, não é? Eu já ouvi falar nisso. Pronto. E o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o meu grid view 1. Os contactos. Tão simples quanto isso, ok? Estou aqui a fazer o F5, o Visual Studio já fez o package, já fez o deploy com uma sandbox solution. Aliás, se eu entrar na minha solution gallery, está aqui e está ativada, ok? Então, eu já posso voltar no meu team site. Ah, vou criar a tal lista. vou adicionar aqui só um item para aparecer uma linha no grid. O famoso full bar. Agora eu vou editar essa página e vou inserir aquela webpack. E espero que funcione. Não funcionou. O que que faltou? Ah, get data table. Sim, senhor, muito bem. Vamos lá. Era para ver se você estava a prestar atenção. Obrigado, quem deu aí uma ajuda. Vamos lá mais uma vez. Pronto, está aqui. Uma webpack visual criada em 2 minutos ou mais. E meio. Sim, uma ajuda da audiência. É um evento para a comunidade, vamos lá. Pronto, o que eu vou fazer agora? Ou seja, eu fiz o meu desenvolvimento on-premise, fiz os meus testes, os breakpoints, essas coisas todas. Eu vou pegar esse ficheiro, esse WSP, e vou fazer o upload para o SharePoint Online e ativar isso na minha Sandbox Solution. Não faças isso. Eu não quero tomar um choque elétrico. E então, acho que eu vou passar, por causa do horário, eu vou voltar para o PowerPoint. Mas vou fazer. A ideia era fazer o upload, e isso vai funcionar exatamente da mesma maneira que está funcionando no meu servidor, ou seja, dentro da sandbox. Só para concluir, muito, muito rápido, Bilinho, eu juro. Silverlight era outra parte. Eu consigo utilizar o Silverlight não para fazer uma calculadora online, mas para trabalhar com o SharePoint. Portanto, eu posso utilizar todo o Client Object Model para buscar dados no SharePoint, para enviar dados para o SharePoint e tá ainda a executar código do lado do cliente. O Object Model, o Client Object Model está disponível em Silverlight, está disponível em JavaScript e Managed Code, como é óbvio. Quando eu estou a utilizar o Client Object Model, tanto do browser como do Managed Client, é sempre o fluxo é sempre o mesmo. Okay? Isso para dizer o quê? Existe sempre um wrapper, que é o Object Model, que vai depois falar com essa camada do proxy, e é esse proxy que se comunica com o client.svc, que é um web service WCF, e é esse client.svc que fala depois com o object model do servidor, que, por sua vez, vai se comunicar com a base de dados para depois devolver esses pedidos. Mais uma vez, olhando para o Silverlight e olhando para uma situação em que eu estou a utilizar a execução do lado do cliente, eu passo a ter acesso às informações ou aos elementos que eu já tinha por estar dentro da sandbox, que é tudo que está dentro da site collection e os sites, mas tenho outras
outras coisas, como CDs, ficheiros e pastas, e property bags, todos os content types do site também estão, digamos, disponíveis. Do ponto de vista da extensibilidade, e olhando para as diferenças principais entre o standard e o dedicated, para já, full trust code é logo aquela primeira que salva. Eu não vou fazer deploy de full trust code numa infraestrutura partilhada. Quem está a gerir essa infraestrutura não vai me deixar. Se eu for um cliente dedicated, tiver a minha infraestrutura, aí pode ser que eu consiga então fazer esse deploy. Olhando para cá, é o Full Trust Code, é o BCS, que isso não é uma questão técnica, como na primeira, é uma questão de oferta de produto. Portanto, o BCS vai estar disponível só no Dedicated. De resto, o Visual Studio pode ser utilizado só para o deploy da sandbox, enquanto que, no outro caso, pode ser para tudo. Workflows, formulários e InfoPath é a mesma situação. Só como sumário. Não sei se tem mais slides. De questões.
Não sei se há alguma questão que queiram pôr. Nós vamos responder ao longo, mas começar ali pelo fundo, como não podia deixar de ser.
Obrigado. O Mark Miller, na sessão anterior, tinha falado daqueles ambientes relativamente a development, testing, staging e production. Portanto, se nós quisermos uma coisa que esteja na cloud, e visto que nós não podemos fazer debug, por exemplo, para como há bocado aconteceu aquele erro na web parte e entrou na parte debug, e visto que isso não está disponível online, como é que esse paradigma de montarmos esses ambientes todos poderão funcionar na cloud, visto que essas funcionalidades não estão disponíveis?
Boa questão. Eu começava por separar em duas principais razões para se ter essa separação de ambientes. E uma do ponto de vista de infraestruturas, que é conseguir manter a disponibilidade, testar os hotfixes, os service packs, os patches, as alterações, as configurações, os cenários e isso tudo. E esse problema deixa de existir, certo? A infraestrutura não é mais minha, não preciso ter qualidade, pré-produção, produção, isso está do lado do meu provider, ter esses ambientes e testar o rollout dos patches e essas coisas todas antes de passar, digamos, para o ambiente produtivo. Fico com a outra parte, que é na ótica do desenvolvimento, poder desenvolver e testar e fazer aquilo que a gente precisa, sem ter impacto no ambiente produtivo. E aí, a história é aquela que eu falei no início. Ou seja, eu desenvolvo on-premise, desenvolvo dentro da minha infraestrutura, e assim que está pronto, eu posso então fazer a passagem para a produção, e nesse caso, produção online. Posso ter uma abordagem, mas isso varia caso a caso. Ainda não tem, digamos, um conjunto de best practices muito definidos, mas tudo aponta nesse caminho de eu ter uma site collection de teste, portanto, uma site collection que não é de produção, está no mesmo ambiente de produção, okay? Mas não é a mesma URL. Claro que depois isso há um impacto no meu desenvolvimento, ou seja, eu tenho que ter as URLs de alguma maneira configuráveis, ou um define, alguma coisa assim, mas eu consigo fazer dessa maneira, ou seja, ter duas site collections e testar numa e, quando estiver pronto, passar para outra. Não é a resposta que eu gostaria de dar para uma pergunta como essas, como é óbvio, mas nessa fase é a abordagem que nós temos.
Nós temos muitas soluções onde integramos com outras aplicações da Microsoft que também vão estar online. Há bocado tínhamos dito que em coisas de sandbox não conseguimos, por exemplo, um bom exemplo é integrações com o Microsoft Dynamics CRM. Eu consigo, por exemplo, eu vi que conseguíamos ir a listas, mas não conseguíamos ir a web services que estivessem na internet. Quando são aplicações que estão online e é uma solução sandbox, eu consigo ter outras aplicações que, por exemplo, também, imagino o meu cliente tem o Microsoft Dynamics CRM e o SharePoint, consigo chegar, portanto, chamar aqueles web services do CRM onde eu para obter informação?
Mais uma boa pergunta. Eu acho que eu vou parar de elogiar as perguntas, porque senão depois alguém faz uma pergunta e eu esqueço de elogiar, vão achar que a pergunta não é boa. Mas a questão é a seguinte. Por definição, uma sandbox solution está fechada. É mesmo uma sandbox. Eu não tenho acesso a nada que não seja o que está ali dentro da SAC Collection. Seja o file system do servidor, seja chamada web services, seja outro site collection SharePoint que não seja aquela onde está a ser executado o código. Ok? Não. Por defeito, não tem. E vai depender do hoster disponibilizar proxy classes que permitam os developers saírem e fazerem a execução desse código. E assim, para responder a pergunta, eu não sei o que vai ser disponibilizado do lado do BPOS a nível de proxies que permitam ou não, no caso dos dados que se querem aceder, estarem dentro da mesma infraestrutura ou dentro do mesmo cliente. Não sei dizer. Mas isso é uma limitação da própria sandbox, a definição da sandbox. Sim. Espera um pouquinho.
No SharePoint 2007, quando tínhamos que trabalhar com labels e para garantir, portanto, a multilingua, a possibilidade multilingua, usavam-se os fecheiros de resources. Pronto, e eu, pelo menos, normalmente não usei do BND, aliás, eles ficavam deployed no file system. Agora, pronto, neste paradigma de desenvolvimento, como é que vamos aqui ver a multilingua e, nomeadamente, os resources? Eles vão ter que ir obrigatoriamente em bits em DLLs ou há a possibilidade de, quando queremos alterar uma label, há maneira de pôr lá o fecheiro de resources sem ser necessário compilar DLLs?
Vai depender de como as coisas forem desenvolvidas. Assim, eu não vou, num ambiente standard, com acesso partilhado entre outros clientes, não vou ter. É o meu telefone. Pode desligar. Não vou ter acesso ao file system. Então, no, com essa abordagem que está a ser utilizada agora, que é colocar dentro das DLLs, não vai funcionar. Então, eu vou precisar de uma outra solução, que seja eventualmente através de sandbox, colocar os resources numa lista, utilizar variações, utilizar uma série de outros recursos. Então, não tem o mesmo acesso ao file system.
Se há alguma recomendação para desenvolver uma língua neste cenário?
Não que eu tenha visto. Okay. Não que eu tenha visto ainda. Okay. Mais alguém? Sim. A pergunta é se eu optar pelo dedicated, já consigo ter web services. Se eu optar pelo dedicated, eu tenho a infraestrutura. Eu posso fazer o deploy de full trust solutions, que não são só sandbox solutions. Eu posso chegar lá, criar uma farm, falar, olha, senhores do SharePoint Online, está aqui o meu WSP, façam um deploy disso pela central admin. E aí eu tenho as mesmas funcionalidades que eu vou ter on-premise. Eu posso utilizar ou o BCS, posso utilizar as chamadas a web services, a outros serviços. Não há nenhuma limitação técnica, digamos assim. Depois pode haver, e mais uma vez, volto a dizer, não tenho detalhes como é que isso vai se materializar num produto ou numa oferta. Mas, olhando do ponto de vista da tecnologia, é uma full trust solution, vai estar na GAC do servidor e eu posso fazer o que eu quiser.
Denis, desculpa, se calhar agora vamos para intervalo, beber um café e comer um pouco antes que alguém resolva comer o nosso coffee break. Se não houver questões, temos que respondê-las casa a casa aqui, se precisarem. Tá?
Muito obrigado. Okay. Obrigado.